Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Sexta-feira, dia 30 de junho de 2017. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Bloqueios e manifestações da greve geral provocam atrasos no transporte de cidades do Paraná. Depois de 5 anos, cerimônia especial reinaugura o Cine Teatro Ouro Verde hoje à noite em Londrina. E inverno é época de tempo seco e a Defesa Civil alerta para o risco de incêndios florestais no estado. Governo anuncia redução da meta de inflação para os próximos anos, mas especialistas dizem que o objetivo é difícil. Você ainda confere dicas para a educação do seu filho com o nosso especialista Marcos Meyer e a agenda de festas e shows deste final de semana em todo o Paraná.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A frente fria segue avançando lentamente sobre o sul do Brasil e chegou ao Paraná hoje, mas a massa de ar seco que está sobre o estado dificulta o avanço das nuvens. Nós devemos ter hoje apenas chuvas fracas e isoladas na região da divisa com Santa Catarina, especialmente na metade leste do Paraná. Nas demais regiões, não há previsão de chuva nem mudança nenhuma para esta sexta-feira. O dia deve seguir ensolarado. Máximas para hoje: 24 em Curitiba e Francisco Beltrão, 25 em Cascavel e Telêmaco Borba, 27 em Paranaguá e Paranavaí e 28 em Londrina. Amanhã, a frente fria segue avançando, mas ela percorre o Oceano Atlântico na altura do litoral do Paraná e de São Paulo. Isso deve fazer com que o céu fique fechado e vamos ter até chuva fraca durante o dia inteiro na Grande Curitiba e no litoral paranaense. Também pode chover um pouquinho na região dos Campos Gerais e no Norte Pioneiro. Nessa região toda, as temperaturas ficam um pouco mais baixas, mesmo durante a tarde. No restante do estado, o céu deve ter mais nuvens, mas as temperaturas seguem altas. Cai um pouquinho, mas seguem altas e não há previsão de chuva nem amanhã, no domingo. E no domingo o tempo melhora nestas regiões onde chove amanhã. Milhares de sindicalistas e trabalhadores fizeram manifestações hoje de manhã em várias cidades do Paraná. As centrais sindicais protestam mais uma vez contra as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo federal. Mais detalhes com Lola Dias.
Muitos sindicalistas e trabalhadores fazem protestos na manhã de hoje nas principais cidades do Paraná contra as reformas previdenciária e trabalhista. Em Curitiba, bancos, escolas estaduais, servidores estaduais da saúde, servidores municipais e funcionários dos Correios aderiram à greve e fazem um protesto no centro da cidade. No começo da manhã, metalúrgicos protestaram com faixas e cartazes por cerca de 2 horas e depois voltaram ao trabalho. Em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, os ônibus do transporte coletivo foram impedidos de sair no início da manhã. Somente às 7 horas, os veículos começaram a deixar as garagens. Os passageiros enfrentaram filas de até 2 horas para embarcar nos coletivos. Em Londrina, na região norte, os usuários do transporte público também enfrentaram problemas. Os acessos ao terminal central foram bloqueados por volta das 6 horas da manhã. Os passageiros embarcavam e desembarcavam nos arredores do terminal. Até às 9:30 da manhã, ainda tinham muitas filas, ônibus atrasados e ruas bloqueadas. Em Foz do Iguaçu, no oeste, os ônibus estão parados desde as 7:30. Em General Carneiro, na região sul, os manifestantes bloquearam a BR-153. As manifestações estão sendo realizadas em várias cidades do país. Lola Dias, para o Paraná de Hoje.
O governo federal abriu um crédito orçamentário de R$102 milhões para a emissão de passaportes. Confira detalhes com a Graziele Bezerra.
Já está no Congresso Nacional a proposta do presidente Michel Temer para a criação de um crédito extraordinário de R$102 milhões para a Polícia Federal emitir passaportes. A proposta será analisada com prioridade pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Na última terça-feira, quinta-feira, os brasileiros foram surpreendidos pela notícia que o serviço havia sido suspenso por falta de recursos orçamentários. A Polícia Federal explicou que o agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente. No entanto, não há previsão para entrega do passaporte solicitado enquanto não for normalizada a situação orçamentária. Usuários atendidos nos postos de emissão até o dia 27 de junho vão receber seus passaportes normalmente. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
O relator desse projeto de crédito suplementar no Congresso vai ser o deputado federal Fernando Francischini, do Solidariedade, aqui do Paraná. Ele foi escolhido para ser o relator e disse que vai votar favoravelmente ao texto. Mas essa proposta já chegou com polêmica ao Congresso Nacional. É que este projeto do Ministério do Planejamento está propondo que esse dinheiro extra para emissão de passaportes saia do orçamento da educação. E aí já tem muita gente da oposição protestando. O Senado deve sabatinar a Raquel Dodge, que é subprocuradora-geral da República, no dia 12 de julho. Em setembro, ela assume a Procuradoria-Geral da República no lugar de Rodrigo Janot. Detalhes com Lucas Por Deus Leão.
Depois de ser escolhida pelo presidente Michel Temer para substituir Rodrigo Janot na chefia do Ministério Público da União, a procuradora Raquel Dodge precisa ser aprovada pelo Senado para tomar posse do cargo. A data provável para a sabatina, marcada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, é o próximo dia 12 de julho, antes do recesso parlamentar. Primeiro, Raquel Dodge será sabatinada na Comissão de Constituição e Justiça, quando os senadores farão perguntas à candidata à Procuradora-Geral da República. O relator da sabatina será o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, que vai apresentar um parecer indicando ou não a aprovação do nome. Se aprovada na comissão, a indicação será analisada pelo plenário do Senado. Raquel Dodge pode ser a primeira mulher procuradora-geral da República. Ela ficou em segundo lugar na eleição dos procuradores para a lista tríplice enviada ao presidente da República. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
E ontem, com o plenário vazio, foi lida a denúncia de corrupção passiva contra o presidente da República, Michel Temer. A deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, foi a responsável pela leitura que levou uma hora e meia. Para que essa denúncia seja apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, 2/3 dos deputados têm que votar a favor da autorização do processo. E hoje o governador Beto Richa vai repassar viaturas para os batalhões da Polícia Militar de Londrina e Maringá, no norte do estado. As viaturas integram o lote de 466 veículos adquiridos pelo governo do estado para repasse aos municípios para atender a demanda da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica. Outras viaturas vão ser entregues em breve, completando um total de 1.100 viaturas em todo o estado do Paraná. O investimento é de R$112 milhões. Os idosos estão aprendendo a usar recursos dos smartphones. Há um curso que está sendo ministrado pela Celepar, a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. Mais informações com a Priscila Paganotto.
A Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, promove o curso básico de smartphone voltado às pessoas da terceira idade. Nesta semana, 50 alunos participaram da capacitação. Eles foram divididos em 2 turmas no período da manhã e da tarde. Ao final, cada participante recebe um certificado. O curso é gratuito, com 9 horas de duração, e acontece na Celepar, em Curitiba. De acordo com o presidente da Celepar, Jackson Carvalho Leite, a capacitação é um processo de inclusão social da pessoa idosa no universo digital.
O nosso foco principal é que a pessoa se reintegre na família, na sociedade, usando a linguagem e a ferramenta que todos nós estamos usando hoje, tá? Na hora que a gente habilita o idoso para ele poder fazer, daí sim é uma inserção, uma reintegração dele nas camadas sociais que estão falando essa língua.
A capacitação integra o projeto Celepar Cidadã, que envolve ainda o curso de acesso à internet e redes sociais através do computador, também voltado às pessoas com mais de 60 anos de idade. O curso básico de smartphone está na quinta edição, totalizando 200 participantes. A próxima acontece nos dias 18, 19 e 20 deste mês de julho, em Curitiba. Até a edição de agosto, as vagas estão esgotadas, mas os interessados podem se inscrever para o curso de setembro. Para saber como fazer a inscrição, basta ligar para o telefone 3200-6000 ou enviar e-mail para celepar@celepar.pr.gov.br. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente fala sobre os riscos de incêndios florestais nesta época do ano. O alerta é da Defesa Civil.
Paraná de hoje, volta já.